Oi, meu nome é Natália e esse é o 227º episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, mas tô num dia depois de um dia que eu tomei muitas decisões burras, gente. Sabe aqueles dias que você toma muitas decisões burras? Meu Deus, esse dia foi ontem. Eu cheguei no final do dia e falei, ô Natália, vem cá, meu amor, o que que tá acontecendo, minha filha? Coloquei todas as coisas que eu precisava fazer num planner, organizei todas as prioridades do dia, e aí eu encasquetei com uma coisa que não era pra eu me dedicar ontem, mas eu decidi que eu queria terminar aquilo, e aí todas as coisas que eu precisava fazer ontem ficaram pra hoje. E aí são agora 9 horas da manhã de uma terça-feira, e eu tô com a sensação de que eu já vivi 3 anos num dia, porque tudo que eu precisava ter feito ontem eu fiz hoje pra não atrasar. Mas é engraçado, né, a gente se perceber, porque ontem, no meio do dia, no meio, né, era já umas 5 da tarde, já era fim da tarde, eu fui pegar um copo de água, e aí eu falei, sabe quando te dá a sensação? E eu falei, nossa, eu tô tomando muitas decisões burras hoje, por que que eu tô fazendo isso? E aí eu percebi em mim uma teimosia, né, teimosia é um pouco disso, né, é você ficar batendo a cabeça numa porta que já demonstrou que não vai abrir. Batendo a cabeça numa porta que você já entendeu que não é essa porta, cara. Dá uma viradinha no corpo e pega a outra porta, né? E só que não, eu fiquei ali batendo a cabeça e aí tomada por um hiperfoco. Que loucura, né? O ser humano, que no caso somos nós. Mas fora isso, tudo bem. Aí ontem cheguei no fim do dia chateada comigo mesma, porque acho que é essa sensação que a teimosia traz, né? Essa sensação de, caramba, agora eu tô com um galo do tamanho do Brasil na cabeça. E a culpa é de quem? A culpa é minha, que fiquei batendo a cabeça no mesmo lugar, né? Sendo que eu podia usar a maçaneta de outra porta. Mas enfim, conversando com a mãe no fim do dia, eu falei, caramba, nossa, tomei uma decisão burra atrás da outra hoje. E aí depois, logo depois eu falei, né? Mas esses dias também existem, né? Esses dias também existem. Os dias que a gente toma decisões sábias e que a gente é o melhor de nós, existe. E o dia que a gente toma decisões ruins e que a gente é o mediano de nós, também existe. Mas antes de começar o episódio, queria contar uma coisa pra vocês. Na sexta-feira da semana passada, eu fui no show da Maria Gadu. E, gente, que show maravilhoso! Socorro! Cara, teve uma hora, o show dela foi no Sesc 14 Bis. Sesc é paixão desde a adolescência. Quem pegou a referência? Eu fui no show dela no 14 Bis e era um show em auditório, né? Num teatro, na realidade. E aí, teve uma hora já pro fim do show que ela começou a cantar e as pessoas desceram pro pé do palco. E uma das cenas mais bonitas que eu vi nesse show, que me nutriu profundamente, é que ela tava cantando no palco e tava todo mundo, isso é muito raro em shows hoje, não vou dizer todo mundo, mas assim, 90% das pessoas estavam completamente vidradas nela, sem estar com o celular na mão, sem filmar, sem... Foi um dos momentos mais bonitos do show, como se tivesse uma espécie de uma comunhão entre todas as pessoas, porque aquele momento também não vai se repetir, né? O show dela pode se repetir, a plateia pode se repetir, mas aquele momento não irá se repetir. E eu achei aquilo tão arrebatador e tão bonito. E fiquei pensando quanto... Isso foi uma coisa que eu fiz, né? Eu coloquei nas metas de ano novo, na virada de 2023 para 2024, que eu queria ir a mais sambas, né? Porque samba é sempre esse lugar de conexão pra mim. Mas nesse show da Maria Gadu, eu falei, Cara, na verdade, não é só ir a mais sambas, é ir a mais shows, é ir a mais lugares em que eu tenho essa sensação de arrebatamento, de cara, que delícia poder experimentar isso. É uma suspensão, né? Que a gente não tá pensando no que a gente tá vendo, a gente só tá sentindo. Foi um show muito bonito. E eu encontrei duas amigas de bar lá, fiquei super feliz. Eu encontrei a Gleice. Quando eu entrei no 14 Bis, a gente topou junto, assim. E ela falou que é ouvinte do Para Dar Nome às Coisas há pelo menos 2 anos. E eu fiquei muito feliz. Sempre fico feliz quando vocês escolhem ficar. Sempre fico muito feliz. Eu encontrei a Gleice e encontrei a Fabiana. Eu tava sentada já no teatro e a Fabiana sentou na minha frente. Depois ela acabou mudando de lugar mais pra frente, porque o Sesc, quando apita lá, você pode se reorganizar nas poltronas, né? E eu tava sentada um pouco mais pra trás, enfim. E ela também. E a gente se encontrou lá e foi muito legal. E aí no dia seguinte eu fui no show da Lauana Prado, que é uma cantora de sertanejo. E eu encontrei... Eu dei risada porque nem eu me reconheço falando que eu me gosto de ser... que eu gosto de sertanejo. Autoconhecimento é tudo, né, gente? A gente vai se reconhecendo nas nossas multiplicidades. Mas aí eu encontrei a Camila, super querida também, ouvinte do Pra Dar Nas Minhas Coisas. Então, um beijo, Gleice, Fabiana e Camila. Eu amei encontrar vocês. Mas hoje, gente, eu vou trazer um episódio que pra mim tá muito especial. Porque... Eu acho que se eu pudesse dar um sinônimo pra esse episódio, seria potência. Eu acho que depois que eu terminei de pensar esse episódio, de sentir esse episódio, ele veio com uma força da natureza. Ele veio como um lembrete da minha potência. E eu espero muito que quando você terminar de escutar, seja essa sensação que grude no seu corpo, a de potência. Boa audição. Uma vida rica em eventos não necessariamente é uma vida rica em significados. Essa foi uma das frases mais bonitas que eu ouvi na última semana, enquanto eu fazia um curso de roteiro para cinema, TV e games na EBAC. E ela foi dita pelo Júlio Sante, que é meu professor. E ele tava falando isso porque ele tava falando sobre estrutura de personagem, sobre roteiro, sobre como escrever uma boa história. E só que enquanto ele falava isso, eu fui transportada para todas as vezes que uma situação muito cotidiana aconteceu e aquilo grudou no meu corpo. Como a situação do episódio da semana passada, do suco. Poderia ter sido só um dia comum numa padaria da Zona Sul de São Paulo, mas aquilo grudou no meu corpo. E grudou não por ter sido um evento, não por ter sido algo extraordinário, dado como extraordinário, mas porque eu atribuí significado àquilo. E eu acho que isso é muito bonito da gente pensar também nas situações que são triviais, como triviais no sentido de comuns, né? Como começos de relacionamento ou términos de relacionamento, como mudanças de trabalho ou de casa. Esse evento por si só, ele não vai ser um evento marcante pra você, a menos que você atribua um significado a ele. E lembrar que a gente tem poder de atribuir significado aos eventos, ou poder de atribuir significado aos momentos, nos lembra também de que nós estamos escrevendo a nossa história enquanto a gente vive a nossa história. Eu achei muito bonito de ouvir isso. Inclusive, o Júlio Sante, que me dá aula de roteiro, ele fala várias coisas que ele tá falando sobre escrever roteiros, que eu fico viajando e pensando coisas para além da minha vida, e por isso que eu gosto tanto quando eles nos patrocinam episódios aqui do Para Dar Nome às Coisas, porque eu amo esse curso, então para mim é quase um presente ter episódios patrocinados pela EBAC. Não sei se você conhece, mas a EBAC tem mais de 150 opções de cursos online, é uma escola online, e são cursos que passam pelos segmentos de criatividade, tecnologia, marketing, moda, audiovisual e negócios. São cursos que têm acompanhamento individual e personalizado com tutores que já atuam no mercado. Isso pra mim é uma coisa muito valiosa, porque são pessoas que não têm só a prática, não têm só a teoria, mas a prática. E eles são super atentos, então você faz exercício, eles corrigem, te dão feedback, enfim, eu tô amando a minha experiência. A EBAC tem opções de parcelamento em até 24 vezes no boleto, mas a vantagem de ser amigo de bar é que se você quiser fazer algum desses cursos na EBAC, com o cupom NATEBAC você tem R$200 de desconto em todos os cursos. A vantagem é que você pode fazer também esse curso onde, quando, como você quiser. Eu, por exemplo, separei um dia da minha rotina, 1 hora da manhã das segundas-feiras para fazer, e super tem funcionado. Então aproveita esse cupom, que é por tempo ilimitado, ebaconline.com.br. Eu lembro de quase tudo desse dia. E do que veio antes desse dia também. Curiosamente, eu me lembro pouco do que veio depois desse dia. Até que aquele dia, 3 anos depois, aconteceu. E aí as coisas mudaram. E eu vou te contar tudo isso nesse episódio. Mas antes, vamos começar do começo dessa história. E o começo dessa história é que, se eu fecho os olhos, eu ainda tô lá. Eu ainda me vejo andando pelas ruas do Bom Retiro, um bairro de São Paulo. A gente tá andando por uma rua que tem muitas e muitas lojas, carros passando, pessoas passando. E a gente entra numa rua que é quase uma rua sem saída. Olhando do meio da rua, parece que não tem saída no fim da rua, mas se você chegar bem perto, tem. Mas a gente nem chega nesse ponto da rua, porque minha mãe tá na frente de uma loja dizendo: é essa aqui, é essa loja que a gente viu no site, é essa aqui. A gente demora um pouco pra alcançar ela, porque ela tava à frente da gente, e do meu lado tá minha tia Sandra, do meu outro lado tá meu pai, e depois que minha mãe aponta pra loja, tanto minha tia quanto meu pai já entram pela vitrine, pela porta. Eu vou indo com eles, na direção deles, mas minha mãe me chama e diz: filha, olha esse daqui, que graça, você gosta desse? Ela tá apontando pra um vestido verde militar, que ele é num estilo sereia. Ele tem camadas do joelho pra baixo, uma manga só, e nessa única manga que tem, ele tem uma espécie de dobradura no tecido que lembra uma flor. Eu quero dizer pra minha mãe que eu não gosto desse, que eu não vou vestir esse vestido, mas eu acabo dizendo pra ela: tá bom, mãe, eu vou experimentar. E eu digo isso não por obediência e não pra agradar, mas eu digo isso porque a gente já viveu uma mesma experiência várias e várias vezes, que me fez entender que às vezes o melhor que a gente pode fazer é experimentar. Por anos eu entrei em lojas de departamento com a minha mãe, procurando uma camisa branca, uma calça jeans, uma blusa verde pra usar junto com aquela saia, e em determinado momento a gente se separou no meio da loja. Eu fui pra um lado, quando fui ver, minha mãe já tava do outro lado. E aí a gente se encontrava no meio da loja e minha mãe geralmente tava com muitas peças dobradas no braço daquelas que eu tava procurando. E já ali em pé eu ia dizendo: mãe, não gostei dessa, não gostei da cor dessa, o strass dessa eu não vou usar, não gosto, mãe, não gosto de jeans lavado, não vou pegar essa calça. E ela só olhava pra mim e dizia: experimenta. Eu tentava argumentar e ela falava de novo: experimenta. E eu perdi as contas, meus amigos de bar, de quantas vezes eu fui embora amando as peças que ela separou e detestando as que eu tinha escolhido. Não sei explicar esse fenômeno. O que eu sei é que por muitas vezes, de fato, quando eu vestia uma roupa e falava: tá vendo, mãe, é esse tipo de roupa que eu gosto. E ela falava: pois é, eu sei, fui eu que escolhi. Então quando ela apontou aquele vestido na vitrine, dizendo: experimenta, vê se você gosta, eu disse: tá bom, vou experimentar. Faltava pouco mais de 2 meses para minha formatura na faculdade, naquele dia. E aquela loja era uma das várias lojas em São Paulo que todos os formandos procuravam, porque ela era aquela mistura, aquele combo entre coisas legais e preços bons. E eu fui ali pedir para a moça aquele vestido da vitrine que minha mãe tinha visto. E enquanto eu experimentava, ela ia me dizendo que eles tinham um esquema de anotar os nomes dos formandos que compravam o vestido naquela loja para não correr o risco de 2 pessoas vestirem a mesma coisa na noite. Então, se tivesse algum outro formando procurando um vestido ali para a mesma festa, eles não ofereceriam aquele vestido caso eu escolhesse. Eu vesti aquele vestido e, por incrível que pareça, eu amei ele no meu corpo. E eu disse pra minha mãe: mãe, eu acho que eu vou levar esse vestido, realmente, ele é muito bonito. Minha mãe falou: não sei, eu tô um pouco em dúvida se esse realmente é o melhor vestido pra você. Sobe naquele palanquinho ali no meio da loja pra eu ver direito. E eu falei: mãe, eu não vou subir naquele palanquinho. Ela: não, Natália, eu não tô conseguindo ver direito. E eu subi, acreditando nessa lorota da minha mãe, que ela não tava conseguindo ver direito. E aí quando desci, ela falou: tá lindo mesmo, filha, vamos levar. E a gente foi até o caixa, e eu passei o cartão e levei o vestido para casa. Eu lembro da sensação de tentar colocar o vestido dentro do carro para que ele não amassasse. Lembro da gente chegando em casa e eu morrendo de vontade de experimentar de novo, mas tinha que levar na costureira para fazer a barra. Lembro de muitas coisas desse dia. Lembro também da formatura, da festa de formatura. Lembro de dançar muito, lembro de pedir perdão, pelo amor de Deus, Gleice, foi sem querer, por ter derrubado o champanhe no vestido dela, porque lá pelas tantas a gente teve a brilhante ideia de pular com a taça de champanhe na mão. Lembro da valsa, lembro da sensação de missão cumprida, mas lembro, meus amigos de bar, de 3 anos depois desse dia, de 3 anos depois dos 4 que eu estudei jornalismo, lembro de encontrar o meu diploma no fundo do armário com a sensação de que aquele feito, aquela conquista, aqueles 4 anos de dedicação estavam virando um borrão na minha memória. Como se minha vida fosse um livro e eu tivesse deixado aquele capítulo para trás. Como se a minha vida fosse uma história e aquilo fosse um ponto da história que já tinha ficado no começo da história e que não seria retomado. E eu lembro de pensar que isso era até natural e razoável que acontecesse se, junto com essa virada de página, não tivesse ficando para trás também toda a sensação de potência que eu tinha sentido naquele processo. Eu lembro de olhar para aquele diploma no fundo do armário e ver que aquela caixa redonda, né? Não é uma caixa, mas aquele cone que ele vinha, né? Cone também. Aquele cilindro que ele vinha, tava quase meio empoeirado já. Eu lembro da sensação de olhar para aquilo e falar, cara, é natural, né? Eu passar para a próxima coisa. É natural eu passar para a próxima realização, para a próxima conquista. Mas o que eu não acho natural é esquecer que era eu que tava ali. Que fui eu que segurei os melhores e os piores dias desse processo. Que fui eu que renunciei várias coisas, que fui eu que segurei a onda várias vezes, em vários momentos que tudo que eu queria era soltar. Eu acho natural passar para a próxima coisa, desde que eu não me esqueça que eu mereço coisas boas porque eu luto para que coisas boas aconteçam. Aquele dia de frente pro armário, olhando para aquele diploma, eu percebi que 3 anos depois de ter me formado numa faculdade que eu sonhei em fazer por 7 anos, aquela memória tava virando uma fotografia antiga e gasta, que você mal se lembra dos contornos, sabe? E junto com essa sensação, eu fui me esquecendo do quanto eu fui perseverante, corajosa, insistente, forte para terminar aquilo, e eu não queria me esquecer disso. Eu fui me esquecendo que fui eu que me virei para alcançar o repertório que eu ainda não tinha, e que isso dizia muito sobre a minha persistência, sobre a minha coragem e sobre a minha perseverança, e eu não queria esquecer disso. Eu, naquele dia, me dei conta de que não dá para deixar nossas conquistas virarem um borrão, porque quando coisas boas acontecem, a gente tem a chance de olhar para trás e ver isso não como sorte, como acaso, mas como a construção de uma vida, como um lembrete da nossa potência. Não dá para deixar as nossas conquistas, e eu tô falando de faculdade porque foi essa experiência que me fez pensar nisso, mas pode ser qualquer outra coisa, gente. Pode ser uma conquista profissional, pode ser um projeto, pode ser uma conquista familiar, pode ser uma mudança de casa, uma mudança de um país, pode ser um posicionamento que você precisou fazer com alguém, pode ser a coragem de mostrar os seus desenhos, a coragem de dizer sim pra alguém, pra um amor. Enfim, não dá pra esquecer as nossas conquistas e os nossos feitos, porque esquecer isso é esquecer tudo que vem com isso. Toda vez que a gente se sente... Eu não sei se já parou pra pensar nisso, acho que sim, mas todas as percepções que a gente tem sobre a gente que são boas, então todas as vezes que a gente diz eu sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa perseverante, eu sou uma pessoa persistente, eu sou uma pessoa gentil, empática, eu sou alguém que não deixa as outras pessoas passarem por cima de mim, eu sou alguém extremamente amorosa ou leal, todas essas certezas que a gente tem sobre a gente, elas estão relacionadas às nossas experiências, elas estão relacionadas às nossas histórias. E é por isso que é muito triste quando a gente deixa coisas que foram muito importantes pra gente virarem um borrão, porque tudo que tá relacionado a isso e todas as sensações que a gente tinha sobre a gente viram um borrão também. Você se sabe corajosa porque teve uma vez que você precisou tomar uma decisão impopular e mesmo assim você bancou. Você se sabe perseverante porque mesmo quando você terminou uma relação que era muito cara pra você, você continuou acreditando e lutando por si, mesmo que o caminho mais fácil fosse voltar pra essa pessoa. Você se sabe uma pessoa esperançosa, porque mesmo quando a vida ruiu, você continua acreditando que as coisas boas poderiam voltar a acontecer. Todas as sensações e percepções boas que a gente tem sobre a gente, elas estão intimamente relacionadas às nossas experiências. E deixar as experiências boas e marcantes para trás, como se fosse uma fotografia velha, é também deixar essas percepções sobre si para trás. Às vezes a gente se sente mais aliviado por ter terminado algo do que feliz por ter terminado. E eu acho que essa foi um pouco da minha sensação naquele período pós-formatura. Eu tava mais aliviada de ter concluído um curso de 4 anos que me exigia tempo, energia e disposição do que necessariamente feliz por ter terminado. E eu acho que o alívio de verdade, ele faz parte, tem sentido, porque finalizar as coisas é também se livrar da demanda mental, física, emocional que essas coisas causam. Às vezes a gente só quer acabar mesmo. E tudo bem. Só que é isso, quando a gente acaba, a gente só também quer deixar essa coisa pra trás, né? Quando a gente tá ligado a essa sensação, a gente não só quer acabar, mas a gente quer deixar essa coisa pra trás. Mas é isso, deixar as coisas pra trás, deixar aquilo que você fez pra trás, é correr o risco também de se perceber menor do que você realmente é. Isso que eu acho valioso de perceber. Tudo que a gente reconhece de potência em nós tá interligado às nossas histórias. E reconhecer aquilo que a gente fez, que a gente conseguiu, que a gente conquistou, é também reconhecer a potência em nós. Eu sei que eu sou uma pessoa corajosa em várias áreas da minha vida, porque várias vezes eu tomei decisões que foram muito corajosas. Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa muito corajosa para mudar de emprego, porque várias vezes eu pedi demissão de empregos para ir para outros porque eu achava que eu ia aprender mais, ou que aquilo era mais valioso para mim. São essas histórias que me lembram que eu sou corajosa. São os meus feitos, são as vezes que eu fui corajosa que me lembram o quanto eu sou corajosa. Lembrar das nossas histórias, lembrar das nossas respostas à vida, é lembrar de quem a gente é, é lembrar das nossas potências. Eu tô escrevendo um livro sobre o medo de dar certo, né? Que é um medo que eu descobri na vida adulta e que é um medo que, quando eu descobri, me causou muito espanto, porque sou uma pessoa que faz terapia há muitos anos, que sempre teve uma inclinação a investigar as próprias emoções, os próprios sentimentos, os próprios processos. Sou uma pessoa que tem uma atenção fina pra olhar os meus comportamentos, pra ver onde eu me repito, pra questionar por que que eu faço isso e não aquilo, por que que eu respondo dessa maneira e não daquela, por que entre todas as possibilidades eu escolho isso. Enfim, eu tenho um fascínio pela mente humana e eu uso do meu próprio corpo como essa investigação, não só por desejo de aprender mais, mas porque eu acho também que eu acabo vivendo melhor. Mas mesmo sendo essa pessoa, por muitos anos eu convivi com o medo de dar certo. Por muitas vezes o medo de dar certo sabotou sonhos meus, sabotou desejos meus em várias áreas da minha vida, na minha vida romântica, na minha vida profissional, no esporte. E eu não me dei conta, gente. Foi um ponto completamente cego pra mim. Isso me causou um espanto, um susto e muita curiosidade. Do tipo, o que é isso? O que é essa força estranha que fez eu dizer muitos nãos, que fez eu fugir muitas vezes, sem saber por que eu tava fugindo? E como eu não sabia por que eu tava fugindo, eu repeti o comportamento. Então, mesmo quando eu me lamentava pelos resultados da coisa que eu tinha acabado de fazer, eu não sabia como mudar, porque eu não sabia com o que eu tava lidando, né? A importância de nomear é isso, é saber o que a gente tá lidando. Mas enfim, aí 3 anos atrás eu descobri que esse medo existia, me dei conta que ele existia, e aí quando a editora Astral me procurou pra escrever um livro, eu falei, cara, vamos escrever sobre isso, eu quero escrever sobre isso. E aí, nesse processo de escrever esse livro, pra além de revisitar as minhas memórias, esse livro sai esse ano, tá? No segundo semestre. Além de revisitar essas minhas memórias, eu fui conversar com terapeutas, com psicólogas, pra entender, esse medo se repete na clínica? É uma coisa que acontece também na clínica ou é uma coisa que só acontece comigo? E aí a Vanessa Lacerda, que é uma psicóloga maravilhosa, ela é terapeuta de esquemas, ela me falou que não só acontece na clínica, mas ela começou a me falar coisas sobre o medo de dar certo, com toda a expertise dela. que é, quando eu tava escrevendo esse episódio, eu lembrei muito. Ela tava falando que se a gente não celebra as coisas que a gente faz, a gente não reforça na nossa memória que a gente consegue. Se a gente não celebra, a gente não reforça na nossa mente que a gente consegue sim, que a gente dá conta sim, que a gente pode sim. Celebrar é uma espécie de um F5. F5, acho que todo mundo conhece, mas só pra orientalizar aqui o... Orientalizar, acho que existe essa palavra, enfim. Só pra deixar todo mundo na mesma página, F5 é uma tecla que você... que você pega no... que você aperta no teclado, que atualiza a página, né? Então, o F5 é uma espécie de um botão da vida que a gente atualiza a nossa história. Então, a gente se dá conta, quando a gente celebra, que a gente não tá no mesmo lugar, cara. Isso que é muito poderoso. Quando você consegue dizer um sim que era muito difícil pra você e você celebra, você percebe que você já não tá mais no mesmo lugar. Que embora dizer sim, esse sim foi difícil pra você, ele não foi tão difícil ao ponto de você não conseguir dizê-lo. Celebrar ajuda a gente perceber que a gente mudou de lugar, e porque ajuda a gente perceber que a gente mudou de lugar, ajuda a gente a fazer novos movimentos. Lembra que a gente não tá mais no mesmo lugar que a gente teve, que a gente avançou, e isso é muito importante. E pensando nisso, eu não sei se isso é uma coisa muito paulistana, eu não sei se você que mora em outra cidade, em outra capital, interior, Grande São Paulo, enfim, em outro lugar do país, do Brasil, não sei se isso é uma coisa que você percebe também, mas eu percebo muito aqui em São Paulo um hábito que a gente tem de falar, e eu tenho muito esse hábito, tá, gente? Eu tenho muito. Se eu bobear, eu falo ele. Mas eu tenho muito hábito e vejo muito esse hábito rolando, que é essa coisa de falar, de repente eu tava lá, do nada eu tava lá, e parece só uma maneira de linguagem, às vezes parece só uma implicação boba minha com as palavras, mas o de repente e o do nada são sempre um corte na história, né? Você percebe? É sempre a gente falando assim, nossa, eu era uma pessoa extremamente tímida, aí do nada eu virei a pessoa que fala para um público de 5 mil pessoas. Eu era uma pessoa extremamente triste, aí do nada eu comecei a cuidar da minha saúde mental e hoje eu sou uma pessoa que sabe lidar com todas as minhas emoções, inclusive com a tristeza. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de sentir, aí do nada eu virei a pessoa que topa a vulnerabilidade nos relacionamentos. Esse do nada é um corte seco na história. É como se a gente estivesse pegando toda uma narrativa, cortando todo o meio, toda a construção, todo o esforço, toda a dedicação dessa história e estivesse pulando pro resultado. Outro dia mesmo eu falei isso na terapia, eu tava falando de uma coisa muito legal que tinha acontecido na minha vida profissional. E aí eu disse pra Renata, nossa, Renata, aí do nada, né, eu tô lá. Aí ela perguntou, do nada, Natália, você tem coragem de falar que foi do nada? E os vários anos que você se dedicou pra isso? E todas as noites sonhos que você perdeu? E todas as sessões de terapia que você trouxe isso porque você tava paralisada nesse lugar? Você tem coragem de falar que foi do nada? E é isso, né, é preciso internalizar em nós as histórias e os processos das coisas, é preciso internalizar as construções das coisas, é preciso lembrar dos momentos, das noites, dos dias, das vezes que você sentou na mesa de bar e conversou sobre esse assunto com uma amiga sua, é preciso lembrar das páginas de diários que você escreveu, é preciso lembrar das voltas que você deu sozinha na sua cidade, no parque da cidade, para tentar elaborar essa questão, é preciso lembrar do processo das coisas, para que quando coisas boas aconteçam, você não caia na tentação de dizer que foi do nada, ou pior do que isso, eu acho. Não caia na tentação de dizer que o universo tá sendo generoso com você, ou de que a vida tá sendo muito legal com você, porque a vida pode até tá sendo legal com você, o universo pode tá até sendo generoso com você, mas porque você também tá sendo generoso com o universo. Você tá sendo generoso com a sua própria vida. É você que tava construindo isso. Eu acho que desconectar o processo da coisa em si faz com que a gente tenha a sensação de que as coisas aconteceram por uma pura generosidade de alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? Porque a gente tá tão desconectado dos processos das coisas, das construções das coisas, das nossas iniciativas, das nossas tentativas, que aí quando acontece parece que foi do nada ou parece que foi de repente. na pandemia, eu ouvi uma história que a Cris Bartes contou. E Cris, eu guardei essa história quando eu ouvi ela. Então eu guardei ela no meu corpo do jeito que eu ouvi e nunca mais ouvi a história de novo. Então se eu errar algum detalhe, você me perdoe, mas eu acho que a essência bonita da história tá aqui. Eu lembro que eu ouvi a Cris Bartes contando que um dia ela chegou na casa dela e ela se deu conta, num susto bom, que tinha um sabonete na pia do banheiro dela, que era um sabonete que na infância dela só tinha em outras casas. Ela chegou no banheiro dela e falou: meu Deus, então quer dizer que esse sabonete que sempre teve nas outras casas agora tá na minha casa também. E aí ela faz uma construção super bonita sobre a gente entender onde a gente quer chegar, saber o que que pra gente é chegar lá, porque se a gente não determina pra gente o que é chegar lá, a gente corre o risco de chegar lá e não perceber que chegou. Ou chegar lá e atropelar isso, sem celebrar, sem comemorar, sem entender que a gente chegou, porque a gente não estabeleceu pra gente essa linha de chegada. E é fácil fazer isso porque o tempo todo a gente tá estimulado a querer mais. E eu achei muito bonita essa história, porque eu acho que essa história, ela não tem a ver com uma conquista material, né? Com uma conquista de ter ou não ter um sabonete, mas com uma conquista simbólica. Com uma conquista simbólica que diz respeito sobre a gente ser a única testemunha de vários processos nossos. Você é a única testemunha de vários processos seus. Você é a única testemunha de várias tentativas suas. Você é a única testemunha, muitas vezes, da sua coragem, da sua perseverança, das suas faltas das suas noites mal dormidas. Você é a única testemunha de quanto você se dedicou para determinadas coisas. A gente, por vezes, é a única testemunha ocular das nossas tentativas de dizer não a sentir sem culpa, sem medo, de ficar sozinha, a comer sem pensar nas calorias, de aprender um esporte novo, a mostrar os nossos textos. Por muitas vezes a gente é as únicas testemunhas daquilo que aconteceu e daquilo que a gente desejou que tivesse acontecido. Se a gente não celebra isso, por sermos muitas vezes as únicas testemunhas oculares disso, a gente está perdendo não só a oportunidade de saber que a gente realizou aquilo que a gente queria realizar, mas também de excluir, a gente perde a oportunidade de incluir na nossa história coisas sobre a gente que talvez a gente não soubesse sobre a gente. Potências que são nossas que talvez a gente não soubesse que eram nossas. Teve um dia, há umas 3 semanas atrás, que eu tava sentada no sofá de casa, tomando um cafezinho preto. Já tinha terminado de fazer as minhas coisas e tava vendo o céu ficar cada vez mais escuro, olhando pela varanda do apartamento. E aí eu fui invadida por um pensamento que foi: cara, eu quero focar meu olhar na abundância. Eu quero olhar para as coisas que são abundantes na minha vida. E isso tem a ver com tudo, assim, gente. Tem a ver com olhar para as relações e perceber se elas são abundantes em afeto, em respeito, em presença, ou se não são. São olhar para mim, é olhar para minha forma de relacionar, de me relacionar e ver se eu tô me relacionando de forma abundante também, respeitando, claro, o ritmo de cada pessoa, porque é o que eu sempre falo, né? Resistir à tentação de não encontrar no outro um espelho nosso, porque a gente também tem essa tendência. Mas é sentir se há abundância. A gente sabe se há troca, né? Se a troca é abundante. Se a gente tem, se a gente dá e se a gente recebe em alguma medida, né? Dentro da medida suficientemente boa, não precisa ser perfeita, mas suficientemente boa. E eu tava pensando muito em abundância. E eu acho que pensar em abundância é também sobre isso. É pensar sobre experiências e histórias em que eu fui abundante de coisas boas. Que eu fui abundante de coragem, de ousadia, de persistência, de perseverança. E revisitar as coisas que eu já conquistei, as coisas que eu já fiz. E ter a chance de celebrar isso de novo. E ter a chance de relembrar o que em mim fez que essas coisas acontecessem. Não tô querendo dizer aqui, em hipótese alguma, gente. Nem sei se passou isso pela cabeça de vocês, eu acredito que não. Mas não quero deixar nenhum espaço vago na minha fala. Não tô querendo dizer aqui que a gente é responsável por tudo que a gente planta, porque a vida não é justa, né? As coisas não são justas. A gente vive num sistema injusto. E nem tudo que a gente planta a gente colhe. Mas eu quero poder colher a minha colheita com a confiança de que fui eu que plantei, sabe? É a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu queria poder olhar pra trás e falar, caramba, isso daqui que eu colhi, fui eu que plantei. Fui eu que tava lá todos os dias, fui eu que peguei o busão lotado depois do trabalho. Naquele dia que eu achei que não dava, mas tinha que dar e eu fui, sabe? Nesse sentido, poder relembrar as minhas abundâncias, relembrar as coisas que eu fiz por mim e poder celebrar isso. Esses dias conversando com a minha irmã, a gente tava na casa dela e a gente tinha acabado de almoçar e a gente tava sentada conversando e eu disse, nossa, Paty, o tempo tá passando muito rápido, né? E ela disse, eu não sei se tá passando rápido, Nath, porque olha quantas experiências você já acumulou, olha quantas coisas você já fez. Se a gente pegar todas essas coisas que você fez, que são desde as primeiras vezes, de ter aprendido a andar de bicicleta, aprendido a nadar, de ter aprendido a cozinhar, a se formar na faculdade, de ter um trabalho para pagar a faculdade até o primeiro emprego formada, de ter mudado de estilo tantas vezes, ter feito novos amigos, ter ido em vários dos shows que você queria muito ter ido, até descoberto que kiwi e manga é uma combinação perfeita. Se a gente pegar todas as experiências que você já acumulou, elas precisam mesmo de um tempo grande pra caber. E eu achei tão genial esse pensamento, que é verdade, né? Há uma sensação de que o tempo tá passando rápido, porque a gente tem cada vez mais coisas pra fazer, e a gente tá sempre com a sensação de que o tempo tá escorrendo pelas mãos, né? Mas pelo tanto de coisa que a gente já realizou, ter criado sonhos, alimentado sonhos e depois em outra fase ter se dado conta de que não eram mais esses sonhos, eram outros, de ter começado e terminado relações, de ter curtido, adoidado a vida de solteiro e ter se apaixonado de novo, de ter arrumado o armário só com roupas estampadas e depois descobrir que, cara, você não gosta mais de roupas estampadas. Dentro de cada coisa dessa tem um tempo, né? Tem um processo. E esse processo é feito de tempo, né? Então, quando a gente pensa que tá passando muito rápido, é verdade, né? Nesse tempo, há muitas coisas. Há muitas coisas que foram construídas dentro desse tempo. E celebrar tudo isso, né? Celebrar todas essas experiências é também se dar conta de que a gente é muita coisa, né? E muita coisa que a gente nem lembrava que a gente era. Inclusive, esses dias eu tava pensando, né? O que é sucesso pra mim? O que será que é sucesso pra mim? E aí eu me dei conta que sucesso é acumular experiências. Poder experimentar muito. Porque a vida passa rápido. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não tá mais. E poder experimentar muitas coisas, experimentar todas as sensações, experimentar. Sucesso pra mim é experimentar, inclusive, o fracasso. O fracasso de ter feito uma coisa e não ter dado certo. Sucesso pra mim é acumular experiência, eu acho que é isso. E não abrir mão de celebrar, porque toda vez que eu celebro, eu lembro a mim que eu dou conta, que eu posso. Toda vez que eu celebro, eu lembro que eu não tô mais no mesmo lugar. E quando eu lembro que eu não tô no mesmo lugar, eu lembro que eu posso continuar indo pra lugares novos e descobrindo novas versões de mim. Isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você puder, quiser, conseguir compartilhar comigo como bateu pra você esse episódio, comentando aqui na caixinha do Spotify, tem uma pergunta aí. O que você achou desse episódio? Se você puder me contar o que você achou, eu vou ficar muito feliz. A gente sempre publica todas as respostas que chegam por aqui e pra mim é muito importante saber mesmo, assim, como chega pra vocês. Se você não segue a gente ainda no Instagram, o podcast é @paradarnomeascoisas. Eu sou a Nath Ops no Instagram também, é Nath com Y, O-P-S. No Twitter, @paradarnome. Se você puder compartilhar também nas suas redes sociais o link desse episódio para mais gente sentar aqui com a gente, vai ser muito legal. Se você não tá no grupo do Telegram, o que você tá fazendo que você não entrou lá ainda? É só digitar na busca podcast para dar nome às coisas. Lembrando que se você apoia o podcast no nosso financiamento coletivo lá no Apoia-se, você tem direito a entrar no grupo do Telegram exclusivo. E lá rolam enquetes, eu compartilho algumas coisas coisas que eu só compartilho lá. Então, se você tá no nosso financiamento coletivo, entra lá no mural do Apoia-se, que tem lá o link pra entrar no grupo do Instagram. É isso, do Instagram não, do Telegram. É isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. É muito bom poder fazer o Pra Dar Minhas Coisas junto com você e saber que você tá do outro lado da mesa, concordando, discordando, achando que faz sentido, achando que não faz, mas sobretudo fazendo companhia pra gente nessa mesa e andando junto com a gente nessa estrada. É isso, até semana que vem, um beijo e até lá.